Posso pedir algum silêncio para começarmos os nossos trabalhos? Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, apenas para chamar a atenção para uma questão que me preocupa, uma vez que, de facto, nos últimos dois meses, não estou em erro, é a segunda vez que temos menores presentes na sala, sendo que neste caso há obviamente uma diferença entre um menor acompanhar um pai que não tem um pai, um familiar, que não tem onde o deixar, outro é fazer parte da delegação. Ora, parece-me que isto é preciso termos um cuidado redobrado, porque se desta vez de facto houve bom senso, não é? Nada nos diz que no futuro, considerando que determinado menor faz parte de uma delegação, não tenhamos menores a intervir, o que obviamente é uma situação particularmente desconfortável e coloca uma série de questões, nomeadamente sobre a própria imagem do menor, e parece-me que provavelmente tenha que ser redobrado o cuidado com estas questões, porque já tivemos esta questão anteriormente e era sobre a captação de imagens. Neste caso, o menor aparece como membro de uma delegação e parece-me que talvez não seja de repetir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tomei nota, acho que sim. Acho que é muito importante nós termos a noção clara de quem é que vai estar connosco, até não é só pela questão da imagem, é a questão da segurança dos participantes que vêm aqui. Muito obrigado pelo comentário. De qualquer maneira, nós passamos então ao ponto 6, que é da nossa ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final dos projetos de lei número 809/14 dos cidadãos, valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente, o projeto de lei número 115/15 do PCP, que é a valorização do reconhecimento do ensino superior politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o grau de doutor, e do projeto de lei número 125/15 do Bloco de Esquerda, que cria a possibilidade da administração de doutoramentos no subsistema de ensino superior politécnico através da alteração da lei de bases do sistema educativo e do regime jurídico das instituições do ensino superior. Eu não sei se vai haver uma intervenção inicial. Não?
Não é inicial, mas
tem
que haver.
Ah, ok. Portanto, eu acho que a redação final foi distribuída por todos e, portanto, quem quiser fazer algum comentário ou quiser pedir algum esclarecimento, assim eu posso fazer. Tenho uma inscrição do deputado Tiago Estevão Martins, do PS. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, tivemos esta discussão na última reunião, aí uma vez que os serviços nos propõem duas opções, ou alterar o artigo 65A para artigo 5º, ou manter o artigo 65A com outra redação. Apenas dar nota de que, de facto, existem declarações de voto que remetem para o 65A. E uma vez que isso acontece, talvez seja prudente que mantenhamos o 65A, porque poderíamos estar aqui a criar uma situação desconfortável e, por isso, dentro das duas opções, provavelmente esta opção talvez seja a mais segura, aceitando as sugestões que os serviços propõem.
Mais alguma intervenção, Sr. Deputado António Cunha?
Sim, para dizer que acompanhamos aquilo que o Sr. Deputado referiu ainda agora, até porque a semana passada tinha ficado aquela dúvida, portanto, está esclarecida, nada a assinalar.
Muito bem. Não há mais nenhuma intervenção, portanto, significa que nós vamos incluir o artigo 65A. Das duas opções é essa que é escolhida. Posso, então, com essa escolha, pôr a redação final à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passando agora ao ponto 7, que é a discussão do projeto de resolução do 347/15 do PAN, que recomenda ao Governo que crie uma iniciativa institucional que replique no seu âmbito próprio de atuação o programa Parlamento de Jovens, ponderando designadamente a criação das figuras do Conselho de Ministros dos Jovens e do Ministério Aberto dos Jovens. Não estando presente nenhum representante do PAN, eu penso que isto não vai ser discutido agora, terá que ser adiado, penso eu. Se estiver ainda. Sr. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a obstar naturalmente, mas de facto já são muitas reuniões, e não é só com estes diplomas, em que os projetos vão sendo sucessivamente adiados, e há deputados que estão naturalmente comprometidos com esta discussão e que, por assumirem esta discussão, não podem intervir noutras comissões. E manifestamente é importante que, da próxima vez que estes assuntos sejam colocados na ordem do dia, se possa verificar antecipadamente se os deputados irão estar presentes, porque, se não estou em erro, é capaz de ser a sexta reunião em que está presente estão presentes estes projetos de resolução, a título de exemplo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, Presidente, nós temos sempre o cuidado de contactar a deputada e dar-nos a indicação que sim.
Pois. Eu, a informação que tenho dos serviços é que os serviços fazem sempre essa demarche para saber se estará presente o deputado ou não. É-lhes confirmado que estará presente, e depois eu percebo que os partidos mais pequenos tenham muita dificuldade em poder estar em várias comissões, eu percebo isso, mas também percebo o facto que estamos acrescentando aqui deputados que estão interessados nesta discussão. Isto causa dificuldades na sua própria organização dos trabalhos do dia. Portanto, eu irei, se calhar, pessoalmente pedir à deputada que isto não seja incluído, a não ser que a gente tenha a garantia absoluta que possa estar presente. Eu preferia não ter que fazer uma demarche pessoal em relação a isto, porque, de facto, isto os serviços já fazem de forma automática, mas, pelos vistos, eu não sabia que isto já tinha vindo várias vezes, imaginei, mas não. Pois. De qualquer maneira, em relação ao ponto 8, é a mesma coisa, imagino eu. O projeto de resolução 413/15 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, a situação é exatamente a mesma. E, portanto, não sei se é por isso que o Sr. Deputado topa. Se vai ausentar, era por causa deste. Não é desculpa. Peço desculpa de me ter metido consigo. Ao ponto 9, que é a discussão do projeto de resolução 439/15 do PSD. Rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agravamentos escolares. Eu não sei se vai haver alguma intervenção do Sr. Deputado. É o mesmo tema? Pois. O que me estão a chamar a atenção é que o ponto 8 e o ponto 9 são quase sobre o mesmo tema. Não sei se tendo adiado o ponto 8... Não sei, Sr. Deputado António Cunha.
Eu tenho aqui uma questão a fazer. O ponto 8 está a ser adiado porque a senhora deputada não está cá, é isso?
É. E o 7 também.
O 7 também. Não, o 7 eu creio que tinha sido pedido a pedido da Iniciativa Liberal, que tinha sido adiado, ou estou errado?
Que eu saiba.
Foi a especialidade nos projetos de resolução.
Não.
Isso era o anterior projeto.
Ou seja, então impede que o nosso projeto...
Eu acho que não impede, mas... Não impede.
Eu tenho que ver as coisas, como é óbvio, não é?
Não impede, mas... Sim, Sr. Deputado Tiago.
Apenas para... Nós estivemos agora a confirmar se, de facto, o nosso regulamento não tem uma disposição sobre o número máximo de adiamentos. De facto, o Sr. Deputado, que iria fazer um dos pontos, já não está presente, mas provavelmente em situações futuras nós iremos começar a invocar esta prerrogativa, porque manifestamente está a começar a tornar-se incomportável.
Bem, então é assim, eu estou agora a olhar para o regulamento da nossa comissão, que ajuda sempre, e que diz no artigo 19.2 do disposto número anterior, não podem resultar mais de 3 adiamentos, salvo, há sempre um salvo, deliberação sem votos contra. Ok, portanto, portanto, em relação a esta questão, eu não vejo impedimento nenhum que o PSD não possa apresentar o seu projeto de resolução. O facto de o PAN não estar cá...
Então discutimos os dois em simultâneo.
Hã?
Então discutimos os dois.
Não percebi.
Então discutimos os dois.
O PAN não foi apresentado.
Se o PSD quer apresentar o seu, e é um direito que assista, fazemos a discussão em simultâneo. Não vamos estar a fazer discussão a dois tempos sobre o mesmo tempo.
Nada obriga.
Do nosso ponto, não nos opomos, nós gostaríamos de apresentar o nosso.
Sim.
Deixo à consideração do Sr. Presidente.
Se estiverem todos de acordo, se houver um consenso de que a gente possa avançar para a apresentação do projeto PSD e que na discussão possam envolver os dois projetos, eu não tenho nada a opor.
Nada obriga a que a deputada do PAN esteja presente.
Pois.
Então vamos discutir o 8 e o 9.
Não, nós vamos apresentar o 9. Eu peço desculpa, nós vamos discutir o projeto de resolução no ponto 9, que é o 439/15, não estando presente a deputada do PAN, não objeta que a gente possa discutir o projeto do PAN.
É isso?
É isso? É.
Ou seja, discutir o 8 e o 9.
Sim, sim. Senhora deputada Cláudia André, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o projeto de resolução número 439 desta legislatura e da primeira sessão legislativa do PSD propõe rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agrupamentos de escolas. Não é novo que existe uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental, ela foi definida pela APA. Esta estratégia visava ser implementada entre os anos 2017 e 2020 e, de facto, foi implementada. No entanto, consideramos que não chegou a todo o público que devia de chegar e entendemos que a próxima, e é uma das nossas propostas, é precisamente que o próximo processo de atualização desta Estratégia Nacional de Educação Ambiental seja mais ambiciosa, face ao horizonte de 2020-2030, que seja mais ambiciosa, mais participada e que chegue a mais públicos, nomeadamente aos agrupamentos de escolas. Sabemos que a lei de base já, quando foi, enfim, implementada nos anos 80, referia precisamente a necessidade de uma educação ambiental nas escolas. Também sabemos que o Conselho Nacional de Educação tem feito algumas recomendações de forma a implementar a educação ambiental, nomeadamente a recomendação de 2018, onde, enfim, reconhece que se deve favorecer uma lógica de educação ambiental permanente ao longo da vida, nomeadamente para fazer ligação aos desafios ambientais reais, esta educação ambiental deve chegar às escolas. A própria resolução da Assembleia da República 157/2018 também recomenda que se pondere a criação de um programa de formação contínua de docentes de educação ambiental e que se crie condições para que nas escolas se persigam práticas ambientalmente sustentáveis e a utilização e a promoção e sensibilização para a utilização eficiente de recursos naturais e energéticos, assim como a redução de consumíveis. O que é facto é que esta Estratégia Nacional de Educação Ambiental não está a chegar a todas as escolas. Sabemos que as próprias escolas e as próprias disciplinas são diversas as que têm nos seus currículos todas estas temáticas e toda esta sensibilização. No entanto, também sabemos que o reforço das mesmas através de atividades e através de forma mais direcionada não acontece, salvo alguns programas como o programa Ecoescolas, que ainda no outro dia, que o pudemos ouvir em sede de comissão, e nos refere que um terço das escolas tem este projeto. Restam-nos os outros dois terços, que com certeza terão outros projetos, que com certeza farão o seu melhor para conseguir sensibilizar os alunos e as suas famílias para a educação ambiental, no entanto não é suficiente. E, portanto, a recomendação que o PSD deixa é que se determine o processo de revisão e atualização na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, face ao Horizonte 2030, peço desculpa, de forma aberta e participada, e que também se determine a existência de núcleos dedicados à atividades de educação ambiental em todos os agrupamentos escolares, prevendo os investimentos necessários para garantir o seu funcionamento, assegurando uma oferta adequada da atividade em todo o país. Para isso, é necessário, claro, serão necessários recursos para que as escolas possam desenvolver estas ações e aplicar e desenvolver esta estratégia. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, saudar o PSD por esta iniciativa, mas com uma nota, isto é, esperávamos um pensamento mais crítico do PSD em matéria ambiental, até para se demarcar do PAN. Nós concordamos com o conteúdo, mas é tempo de exigir maior neutralidade política nesta questão ambiental que não aparece no vosso projeto. Por outro lado, achamos que também deve surgir a nota de nós sermos mais cuidadosos na forma como vamos propondo certas causas, certos projetos às escolas. Não esquecer que a escola é para ensinar português, matemática, aquelas coisas todas. E depois nós colocamos algumas causas sociais que podem, em alguns aspectos, entrar em conflito. Portanto, o PSD marcar uma linha mais clara, esperávamos, em relação ao PAN. De resto, saudamos o projeto do PSD e, na essência, concordamos com ele. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção. Ah, Sr. Deputado do PS, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fazendo a discussão conjunta, conforme aqui acordamos, e com a autorização do Sr. Presidente e de todos, naturalmente agradecer quer uma iniciativa, quer outra, e dizer em primeira instância que é muito mais aquilo que nos une do que nos separa nesta temática. Em todo caso, o Partido Socialista, ao longo dos seus governos, tem dado provas factuais do investimento que tem feito em matéria de educação ambiental. Esta é um conjunto de atividades levadas a cabo pela Estratégia Nacional de Educação Ambiental em vigor e financiada pelo Fundo Ambiental, como tem acontecido em anos anteriores, numa lógica de compromisso financeiro idêntica. Este é um documento estratégico do Governo que pretende chegar a todos os setores da população e não apenas às escolas, agentes económicos, decisores e técnicos da Administração Central, Regional e Local. E o que se sabe também é que esta estratégia também tem, digamos, reflexos na vida escolar. E esses primeiros reflexos acontecem, nomeadamente, no trabalho que se faz com as escolas em várias disciplinas e no âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. A Estratégia Nacional é estruturada em 17 diferentes domínios, estão organizados em 3 grupos com implicações diferenciadas. O primeiro é obrigatório por todos os níveis de ciclos de escolaridade, desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. Dada a sua pertinência, a educação ambiental insere-se neste primeiro grupo. Em contexto escolar, está assumido nos documentos base do nosso sistema de ensino, nomeadamente o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e passo a citar, o dever de dotar os jovens de conhecimento para a construção de uma sociedade mais justa e para agirem sobre o mundo enquanto bem a preservar, e que o trabalho de natureza curricular deve contribuir para o desenvolvimento sustentável, tendo subjacente a ideia de que as crianças e os jovens devem estar preparados para que, enquanto cidadãos, possam atuar no sentido da promoção do desenvolvimento numa perspectiva globalizante, mas atendendo também ao património natural, nacional e regional. Outra vertente da política educativa atual visa a autonomia curricular, através da conexão da concepção de um currículo integrador baseado nas opções de gestão flexível. O Ministério da Educação tem, nesse contexto, incentivado o desenvolvimento de projetos de crise ambiental nas escolas. Alguns desses projetos são de iniciativa das próprias escolas, criando parcerias com a comunidade onde se inserem, autarquias, organizações não-governamentais. Estes projetos resultam de uma abordagem livre enquanto e enquadrada transversalmente e consonante com o projeto educativo das escolas e não como uma oposição reducionista e focada num só tema. E neste ponto nos distanciamos de propostas que visem a obrigatoriedade da criação de núcleos monotemáticos, seja de que área for, quando na sua essência encontramos garantidos os conteúdos nos respectivos currículos. Além destas iniciativas, há ainda um conjunto de plataformas de trabalho multissetorial que concretizam o preconizado pelas iniciativas parlamentares em apreço, nomeadamente o Grupo de Trabalho e Educação Ambiental para a Sustentabilidade, que tem por missão o acompanhamento e a concretização das ações previstas no protocolo de cooperação estabelecido entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Há projetos com outras entidades que, de forma complementar, contribuem para o aprofundamento da temática do desenvolvimento sustentável nas escolas, o projeto EGO Oceano Educar para uma Geração Azul, a Missão 360, a Maior Lição do Mundo, Jovens Repórteres para o Ambiente, aqui já focados as ecoescolas, que já envolve mais de 2 mil escolas no nosso país, tem vindo a crescer bastante este projeto. E, por último, encontra-se em curso um processo para adaptar os conteúdos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental de forma a incentivar a transição para a economia circular, nomeadamente para promover a recolha seletiva de novos fluxos, textos, resíduos de autocuidados e outros considerados perigosos, e ainda uma temática muito que deve merecer muito a nossa atenção, que é a redução do desperdício alimentar. Em suma, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, também entendo o Partido Socialista que deve existir uma prorrogação até 2030, reforçando instrumentos e abrangência, devendo a sua renovação derivar de uma consulta pública participada, não devendo a mesma circunscrever-se ao espaço escolar, mas ter como sempre foi sua característica fundadora, uma abrangência universal em termos de consciencialização de toda a sociedade para a importância do desenvolvimento sustentável e a defesa do meio ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, muito obrigado pelas intervenções que foram feitas. Passamos ao ponto 10. Não é isto, não é votado. Não sei se
não há,
isso.
Não há
sequer
resposta.
Ah, com certeza, se quiser.
Não sei se está
Queria. Não. Sim. Com certeza, senhora deputada. Cláudia André.
Não tenho nenhum encerramento em especial para fazer, só se tiver previsto. Não? Bom, enfim, para no fundo, rematando e respondendo simultaneamente aos senhores deputados. Relativamente à questão disciplinar, também, como é evidente, já tínhamos aqui reconhecido, portanto, todos os conteúdos que estão integrados nas disciplinas e que, por sua vez, culminam com o perfil dos alunos à saída de escolaridade obrigatória, é evidente que estão bem explanados, bem clarificados, enfim, se bem que agora com as novas enfim, aprendizagens essenciais, não sei se serão assim tão ambiciosos, mas de qualquer das formas é evidente que todos nós reconhecemos o trabalho meritório das escolas, dos professores, e também reconhecemos que a estratégia da APA não se resume apenas às escolas. O que o PSD entende é que deve ser mais ambicioso e chegar a todas as escolas de uma forma coordenada e direcionada, além de todas as áreas onde se prevê chegar, entendo que deve chegar mais longe. Deve chegar mais longe, não de uma forma determinista, nem de uma forma, enfim, obcecada, entendemos que é evidente que o que as disciplinas transmitem é isento de qualquer fundamentalismo ou de qualquer partidarito ou de ideologia. Entendemos que o que está definido nos currículos nacionais não está desprovido de ideologia, felizmente, e é assim que tem que estar. E entendemos que deve haver um reforço em todas as escolas, e sabemos que as escolas neste momento não têm meios, nem recursos humanos, em alguns casos, nem recursos materiais, para conseguir fazer de uma forma coordenada, fazer chegar este reforço, a todas as outras iniciativas que são feitas, fazer um reforço para que este aprofundamento seja feito de forma coordenada e sistematizada pelo país todo, em todos os agrupamentos. E é essa a recomendação do PSD. PSD é que, além da revisão desta estratégia nacional, ela seja alargada e reforçada, sobretudo nas escolas, porque sabemos que os jovens, os alunos, os estudantes e as crianças são o melhor meio para chegar às suas famílias e para sensibilizar, de uma forma geral, a população portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já agora, para aqueles que estão muito interessados nas questões ambientais, eu li ontem uma espécie de sumário de um livro que acabou de sair, editado pela Greta Thunberg, que tem uma série de capítulos escritos por especialistas nas áreas todas das emissões de carbono, das energias renováveis, da captação de carbono, das formas como isso é feito. O livro eu já o encomendei, para aqueles que estiverem interessados, eu empresto depois de o ler, é claro. Mas... Muito bem, passamos agora ao ponto 10, que é a apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho, que foi liderado pelo nosso deputado Porfírio Silva, da nossa Comissão, a apreciação das especialidades dos projetos de lei do Ensino Superior Politécnico. E eu, se calhar, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Não há nada para dizer, o relatório é bastante simples e factual, foi aliás preparado pelos serviços, coisa que também agradeço, acho que não vale a pena gastar mais cera com este fundo, uma vez que já concluímos o processo legislativo e, portanto, é uma boa ideia fechar o grupo de trabalho depois de fechar o processo legislativo. Há deputados que fizeram parte do grupo de trabalho aqui na sala, portanto, se alguém achar que alguma coisa está incorreto, ainda estamos a tempo de corrigir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguém que queira acrescentar alguma coisa. Eu, pessoalmente, gosto sempre de agradecer. Eu sei que os grupos de trabalho dão muito trabalho, não só aos deputados, como também aos serviços. E, portanto, é nesse sentido que eu gostaria de... E eu sei que este grupo de trabalho também não foi particularmente fácil. Houve questões críticas e, portanto, gostava de deixar os meus agradecimentos não só ao Presidente do Grupo de Trabalho, como também agradecer aos serviços e a todos os deputados que participaram nestes trabalhos. Muito obrigado. Passamos agora aos outros assuntos. Ninguém tinha indicado que haveria... Ah, temos que votar, peço desculpa. Sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e isto faz com que o grupo de trabalho seja extinto e deixe de ter funções. Nos outros assuntos ninguém tinha indicado mais nada. Eu, no ponto 12, só gostava de confirmar, porque já está confirmado que no dia 21 de março, às 15 horas, será a audição conjunta com a 10ª Comissão do Ministro da Economia e a Secretário de Estado da Informação, Ministro da Educação, peço desculpa, e do Secretário de Estado da Informação sobre do requerimento do PSD e do IL, portanto está confirmado. No dia 4 de abril temos a audição do Ministério de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior por requerimento do IL, também está confirmado, às 15 horas. Nos dias 27 e 28 de março temos as jornadas parlamentares do PS e a nossa reunião passa, portanto, para o dia 29 de março, às 10 da manhã. Sr. Deputado Tiago Estevão. Sim, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar à consideração, mesmo esta questão que aqui foi levantada sobre a reunião do dia 29 de março. Nós, de facto, não temos nada a opor que ela se realize, mas não tendo para já agenda definida. E uma vez que se trata de mais uma alteração daquela que é a agenda típica desta comissão, o que naturalmente provoca sobreposição com outras comissões, de pelo menos deixarmos em aberto para mais próximo, talvez para a próxima reunião, a decisão sobre esta matéria, verificando se de facto a agenda o justifica ou não, porque poderá haver o caso em que não seja mesmo necessário termos mais uma reunião fora daquilo que é o período ordinário.
Obrigado. Ok. Iremos ver como é que está a situação e para já agradeço a todos e desejo um resto de uma boa tarde.